o Brasil e suas dívidas históricas, uma delas a incorporação dos direitos humanos na vida dos cidadãos. Risco de retrocessos em conquistas celebradas na Constituição de 1988. Esses riscos são permanentes. Com base nisso, um grupo de brasileiros decidiu se juntar para constituir a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arnes, que é também uma importante homenagem, sem dúvida alguma. O objetivo é dar visibilidade e acolhimento institucional a graves violações de integridade física, liberdade e dignidade humana, especialmente as cometidas por agentes do Estado contra pessoas e populações discriminadas. A comissão vai se dedicar ao acompanhamento de casos graves de violações de direitos humanos contra pessoas e comunidades. O lançamento será nesta quarta-feira, portanto, amanhã, e eu converso sobre o assunto com o professor Paulo Sérgio Pinheiro, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP, pesquisador, presidente da Comissão Internacional de Investigação para a Síria da ONU e presidente desta comissão, Arnes. Bom dia, professor.
Bom dia.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido e conversar sobre esse importante tema. Professor, a busca pela incorporação, né, dos direitos humanos, a vida das pessoas e os riscos de retrocessos, eles são permanentes, né? E de tempos em tempos se voltam esses riscos estão ameaçados. Eu gostaria de falar de um aspecto do Brasil, da característica do Brasil, da luta do Brasil ou de alguns brasileiros para manter os direitos humanos e ações importantes, né, para essas pessoas que sofrem. Isso é permanente no Brasil? Tem que ser permanente no Brasil?
Na realidade, como foi, você mesmo disse, desde a Constituição de 88, foi construída uma política de Estado de Direitos Humanos. O que é isso? É que a Declaração Universal e os Tratados de Direitos Humanos que o Brasil ratificou são parte de uma política que não é de um governo ou de uma ideologia, mas é do Estado brasileiro, que assumiu compromissos em termos de garantir e promover esses direitos. É evidente que essa política de Estado por si só não transforma a situação. É importante, ao mesmo tempo, uma colaboração muito grande das entidades de direitos humanos. Quer dizer, a situação hoje da organização da sociedade civil é muito melhor do que em 1964, antes do golpe militar, e a cada década houve um fortalecimento maior. Agora, é preciso estar sempre alerta pelos riscos de retrocesso. E nos últimos, digamos, nos últimos dois anos, houve um acirramento em relação a essa política de Estado. Por exemplo, o governo Temer, num dos primeiros atos, foi liquidar o Ministério de Direitos Humanos, que foi uma conquista da sociedade. Depois, o período da campanha eleitoral foi marcado por muitos atos de ódio, de intolerância e de graves ameaças, sem falar de violência concreta exercida contra grupos habitualmente discriminados. Quer dizer, não tem fim. Quer dizer, essa luta pela implementação dos direitos humanos é uma coisa permanente e progressiva.
A criação desta comissão também, professor, é uma importante homenagem ao cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, que lutou num período muito difícil do país pelos direitos humanos.
Certamente, porque, na verdade, quem está sendo homenageado não é só um cardeal da Igreja Católica, mas certamente um dos atores da transição, em que baseou a sua ação nos direitos humanos, tanto na criação da Comissão de Justiça e Paz, como no clamor de órgão de apoio aos refugiados latino-americanos, e depois o próprio Centro Santo Dias. Então, é nesse sentido que a comissão se inspira na sua ação concreta.
Vamos falar um pouquinho sobre a atividade da comissão. A comissão será criada amanhã, vai acompanhar casos graves de violações de direitos humanos a grupos específicos, a pessoas e grupos, né, comunidades também. Nós temos um caso destes escandalosos, que é a morte da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, a completar praticamente, né? Estamos aí muito próximos de um ano sem uma solução deste caso, que ganhou repercussão internacional. Esses e casos importantes serão acompanhados pela comissão. Gostaria que o senhor falasse um pouco do trabalho. Como é que funciona? Para as pessoas entenderem.
Na verdade, a comissão ATS não será uma entidade que recebe queixas sobre violações de direitos humanos. Uhum. A comissão, ela quer atuar em rede com organizações já existentes. Porque muitos desses casos, como é o caso escandaloso do assassinato da vereadora, que durante todo esse período, até hoje, não se sabe quem foram os culpados. Então é um caso clássico de impunidade. Mas ele está sendo acompanhado por vários advogados, várias entidades. O mesmo se diga, por exemplo, dos crimes ambientais em Brumadinho, que é um elenco enorme de entidades trabalhando. Nesses casos, muito visíveis e contando com uma mobilização muito grande de entidades da sociedade civil, é óbvio que a comissão ANS não vai querer entrar sem coordenação com os que estão envolvidos na luta de cada um desses casos. O que nós queremos também fazer é dar maior evidência, maior visibilidade, transparência a casos que ocorrem e não se tem claridade suficiente. Por exemplo, os crimes contra as populações indígenas, que muitas vezes não chegam nem a serem lembrados. Também os casos de discriminação racial contra a população negra, além da, evidentemente, todas as formas de racismo, discriminação, homofobia, xenofobia e os casos de tortura e execuções extrajudiciais. Há um elenco muito grande e especialmente a comissão está voltada para essas violações no âmbito dos direitos civis e políticos. É claro que a comissão não vai poder abarcar toda a universalidade de direitos humanos. Ontem mesmo, por exemplo, nós tivemos uma grande reunião à noite, eu acho que havia mais de 70 pessoas, umas 30 entidades, justamente centros de defesa na periferia de São Paulo, redes de advogados, com esses grupos que nós queremos trabalhar. Vamos ter uma estrutura de secretaria mínima, porque evidentemente, ao contrário de outras comissões, como a comissão de Antônio Vilela, que tem um perfil mais ou menos semelhante, nós não tínhamos internet, não havia WhatsApp, não havia Telegram, e evidente que a comissão pretende utilizar esses recursos novos, e há um grupo largo, por hora, pro bono, de pesquisadores e estudantes que estão apoiando a comissão. No caso mesmo da USP, eu posso citar o próprio Núcleo de Estudos da Violência, por exemplo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o fantástico trabalho de monitoramento dos homicídios realizados pelo Bruno Paes Manso, também no Núcleo e o EG1 das organizações Globo. Então, há uma infinidade, quer dizer, de redes de defesa dos direitos humanos com as quais nós queremos atuar. E não vamos ter uma infinidade de casos, nem os advogados da comissão vão fazer um trabalho de advocacia. O que que a gente vai fazer? Dependendo, fazer relatórios, fazer visitas às autoridades. Por exemplo, hoje de manhã, dois dos membros da comissão que vai ser instalada amanhã estão visitando o secretário de Justiça do governo de São Paulo a respeito do veto do governador Dória sobre um mecanismo estadual de prevenção à tortura que foi apoiado pela Assembleia Legislativa e o governador vetou. Nós queremos ter um diálogo permanente com as autoridades, é um trabalho junto com o Ministério Público Estadual e Federal, e é importante dizer que não é uma comissão de oposição ao governo, nós não somos uma frente de diversas tendências, não. Nós queremos fiscalizar, como você mesma disse, impedir qualquer retrocesso, tratando com as medidas concretas e não tendo nenhum papel politicamente partidário, provavelmente dito. Qualquer que fosse o presidente eleito, a comissão iria ser criada.
O lançamento será amanhã na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, às 11 da manhã.
Se você me permite, eu queria
por favor,
lembrar uma
por
coisa
favor.
Que o ministro Zé Gregório, que preside a Comissão de Direitos Humanos da USP, lembrava que essa sala foi utilizada mesmo durante a ditadura de 37 e 45. Uhum, quer dizer, uhum. É uma sala também na transição da ditadura militar de 64 para o governo civil. Essa sala dos estudantes acolheu muitos atos, então nós escolhemos essa localidade histórica, né, da luta pelos direitos humanos.
Sem dúvida. Lançamento, portanto, amanhã às 11 da manhã. Eu agradeço muito a atenção, professor Paulo Sérgio Pinheiro. Obrigada, professor, e conversaremos oportunamente, espaço aqui aberto para discutirmos essas questões tão importantes. Como eu disse lá no iniciozinho, né, é uma luta constante, permanente no Brasil. Permanente, né? E o Brasil tem sido duramente cobrado, né, por violações a direitos humanos. Também tem isso, é uma cobrança permanente, né?
Isso mesmo. Olha, muito obrigado e um bom dia para vocês.
Obrigada.